A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo e é preciso saber.
Salve! Você está no Terceiro Milênio, é a cultura do Terceiro Milênio, é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. E assim é tudo que existe fora do normal, fora das ordens naturais das coisas. Com o tempo, tudo reduzido a nada, porque está fora do natural, exorbitou-se da natureza. A natureza não criou isto, não fez isto. Tudo isto são artes diabólicas que levam tudo assim à destruição de tudo, destruição de civilizações, tudo por quererem passar dos limites da natureza. A arte cai no ridículo, a arte é um ridículo, e por ser ridículo é que tudo se acaba. Por não ser uma coisa real, e sim artificial, prevalece um insignificante espaço de tempo, com muito sacrifício, para depois se destruir por si mesmo. Não estão vendo as pompas do passado como tudo acabou em nada? E assim é tudo que existe de anormalidade. Acabaram-se os reinados, acabou-se o império, acabou-se a escravidão, e assim é tudo que quer ser mais do que a natureza. A natureza se incumbe de destruir os absurdos, o que está fora do natural, isso por estarem na estrada do artifício. O alfabeto artificial deu causa a tudo quanto é mal. Por tudo ser mal, é que eles estão sofrendo e padecendo. Por tudo ser mal, é que todos são sofredores. Por tudo ser mal, é que são vítimas do mal. Porque o artifício é a aparência, e a aparência é do traidor. E a traição faz a dor e o desespero, os padecimentos, o sofrimento e o extermínio. A arte é do traidor. O traidor multiplica o desespero e a dor. A arte multiplica o sofrimento e os tormentos, os aborrecimentos e a destruição de todos. É um conforto ilusório, um conforto aparente. É um estado de inconsciência permanente de quem pensa que está certo e está errado e sofre as consequências dos seus erros. E por isso está aí como está o mundo. Todos sofrendo cada vez mais, todos penando. Esse é o conforto que as artes trouxeram. Esse é o bem que as artes trouxeram. Uma condução parece muito boa, muito bom. Ilusão, somente ilusão. E por isso, de repente, morrem todos dentro da condução. Que decepção de quem adota o sistema para ser destruído pelo sistema que adotou. Por estar iludido e sonhando e cegos, com máquinas para destruir suas próprias vidas. E assim, quantas vidas preciosas, quantos seres de valor têm sido destruídos por admitir o erro como certo. E o erro admitido como certo vai destruindo tudo, como destrói dia e noite, iludidos e traídos, embriagados, fanatizados e dominados pelo erro e sendo vítimas do erro e destruídos pelos erros. Então, a vida tinha que chegar a um ponto de insegurança total. Tinha que chegar nesse ponto calamitoso de salve-se quem puder, pelos erros serem adotados como certo. Mas tudo isso tem a sua época e o seu tempo de duração. Não há mal que sempre dure e não há bem que não se acabe. O bem aparente, o bem verdadeiro é eterno. Na matéria tudo é aparência. E assim vejam o transtorno da vida produzido pelo artifício desnecessário. O artifício necessário é aquilo que é a razão, o cumprimento da vida normal e natural. E o artifício desnecessário é tudo aquilo que prejudica em todos os sentidos o ser humano. E daí vejam como a mortandade tem sido demais e cada vez aumentando mais pelas artes desnecessárias. Então, o ser humano é o causador da sua própria destruição, da sua própria dor, do seu próprio desespero. Então, vejam, às vezes você pega uma condução, como diz aqui, o Racional Superior, e vai morrer nessa condução. Então, O artifício mata. E o que é natural é bom, mas o que é artificial, aos poucos, vai destruindo, vai acabando com tudo. Porfírio, é a destruição de tudo que está fora do natural.
É a destruição de tudo que a humanidade adotou, traindo a si própria. Quando o racional superior fala que a arte é do traidor, ele está se referindo quase que pontualmente ou especificamente, subentendendo-se aí, é claro, que ele está falando do pensamento humano. O pensamento é que leva o ser humano a criar artes, artes necessárias para a sobrevivência, artes desnecessárias. Uma coisa é a natureza induzir o ser humano ao pensamento, por exemplo, desenvolvimento agrícola, de acordo com as estações que a natureza provoca. Então, a natureza, ao provocar estações, obriga o pensador, na busca da sobrevivência, porque todos nós somos programados para sobreviver, e conforme a mudança do clima, as pessoas arrumam artes necessárias para a sua sobrevivência. Isto é uma forma de desenvolvimento que a própria natureza usa, é o natural que a natureza usava na fase do pensamento. E, evidentemente, o pensador, por ter raciocínio dentro de si, mas ainda não funcionando, porque na fase do segundo milênio todos têm raciocínio, mas ainda não funciona. Aí então o pensamento se torna livre. E o ser humano, pensando como livre pensador, ainda na classe de animal racional, até 1935, veio engendrando, além daquilo que era necessário para sua sobrevivência, outro tipo de artes, e principalmente aquelas artes para destruir o seu irmão que não adota os mesmos princípios religiosos, doutrinários ou científicos que ele próprio, que são os tais dos impérios na história da humanidade. Mas todos os impérios caíram, porque todos eles são contra a natureza. Porque a natureza quer e lapida o pensamento, até no pensamento e agora com o desenvolvimento do raciocínio, que a natureza lapida é para que todos reconheçam que todos são filhos e irmãos. Não é? Que todos, se todos são filhos e irmãos, todos têm um pai só. E se todos têm um pai só, que história é essa de existirem tantos deuses no mundo e com tantas doutrinas cabalísticas que tem, e cada um julgando que a sua é sempre a mais certa? Hoje, por exemplo, é o sábado de malhar o Judas.
Sábado de Aleluia.
Sábado de Aleluia, dia de malhar o Judas, né? Quem é o Judas na história da religiosidade cristã, Oswaldo?
Pensamentos é o Judas, né? Que castiga você o tempo todo.
Pois é, não, mas na história da religiosidade cristã, ele é o traidor do Filho de Deus. Ele que entrega aquelas parábolas, aquelas coisas todas do passado. Então, o Judas ganha a figura de traidor. Mas quem é o verdadeiro Judas? Porque depois que a gente lê os apócrifos do apóstolo Judas, a gente vê que ele era o mais fiel de todos os apóstolos. Ou não? Hoje nós sabemos disso, que Judas foi aquele que mais foi fiel, não sei se depois de Pedro ou coisa assim, que esteve ao lado de Jesus em todos os momentos, mas ele ficou o nome como traidor. Quem foi que criou essa história do Judas ser o traidor? O próprio pensamento. O pensamento humano de quem? Do império. Qual império? O império romano. Fecha a conta, João? Ou tá com... Você está querendo falar, não, né? Pode falar. É, exatamente. É porque o Império Romano, ele acabou ficando na parte da religião e não na parte das armas. Constantino fez isso. Ele se converteu ao cristianismo justamente para isso, para manter esse império. Detalhes à parte, se vocês quiserem ouvir os noticiários, podem ouvir os noticiários. Está todo mundo entregando aí a situação dessas, desses artifícios criados pelo ser humano para dominar o ser humano. Porque religião é uma coisa muito boa quando é usada no sentido da fraternidade, da ajuda pessoal. Isto é uma coisa muito maravilhosa, preparou a humanidade para isso. Lamentavelmente, a religião é também a questão do império materialista, para dominar o seu semelhante. Não para ajudar, mas para dominar. O que foram as cruzadas na Idade Média? Exatamente, Roma ou lá quem quer que seja, querendo combater a religião do outro povo, a crença do outro povo. Ou seja, um império querendo dominar outro. E Deus? Como é que fica Deus nessa história? Mas qual Deus? O Deus criado pelo muçulmano? Ou o Deus criado pelo cristão? Qual desses deuses é que ganhou a guerra? E a natureza hoje vem provar, com um micróbio, que todos eles estão perdendo essa guerra, porque são deuses artificializados pelo pensamento humano. Mas o pensamento humano é coisa ruim assim? Não necessariamente. Tem o pensamento necessário à evolução, à sobrevivência, ao aprimoramento, e tem o pensamento que é livre, por ser livre pensador, cria artes. E o ser humano sempre teve essa liberdade, por ser um livre pensador. Então criou-se aí na história da humanidade essa coisa toda das artes desnecessárias, ciências que avançaram muito além da necessidade da sobrevivência humana. Hoje você tem uma camada bem pequena da sociedade sobrevivendo com uma quantia ou quantidade de recursos espetacular, enquanto que a maioria da população não tem recurso, às vezes, nem para tomar o café da manhã. Ou seja, os impérios vão fracassando porque cresceram demais. Porque quem é que alimentaria esses impérios? Justamente aquele que está ficando sem o café da manhã. Porque todos dependem de todos. A natureza veio para nos ensinar isto, a fraternidade. E aqueles que abusaram da liberdade do traidor... Que traidor é esse? Novamente, o pensamento. Então, quando o livro Universo em Desencanto, Oswaldo, começa logo nas primeiras páginas, uma frase capitular dizendo que a fé é do falso condutor, aí então é que a gente começa a compreender quem é o falso condutor. É o livre pensamento do ser humano que criou religiões e crenças além das necessidades. Usaram as religiões para criar impérios e os impérios dominar o seu semelhante. E quantas pessoas foram mortas, por exemplo, na Idade Média, no tempo da Santa Inquisição? Muito mais do que Hitler matou durante a Segunda Guerra Mundial de judeu. Porque na Idade Média, a Igreja matou muito mais do que na fogueira, né? Porque era a Inquisição, dava carta branca para se matar qualquer um que não pensasse de acordo com o pensamento cristão, criado pelos homens que abusam do poder. E assim vão outros detalhes que cada um vai entendendo aos poucos, e para não dizer que não falamos das flores, vamos agora falar para vocês que tem que haver uma mudança. E a mudança está acontecendo e a natureza está provando com a extinção dessa civilização artificial, mas não com a civilização humana. Temos que saber separar isso. Vamos ver o que a nossa amiga Heleda, de Formiga, Minas Gerais, pode nos falar a respeito das mudanças da natureza, como é que elas são e como é que isso acontece. Para a gente continuar nessa temática que... O pensamento humano foi o grande traidor que está dentro de cada um de nós, porque não sabemos ainda usá-lo livremente no sentido da fraternidade. E com você, Helena.
Tudo Tudo na natureza é assim, é de um momento para o outro. Todos dormem pensando e acordarão raciocinando. De um momento para o outro, começarão a transitar no espaço. De um momento para o outro, nasce a vidência racional. De um momento para o outro, é desmaterializada a energia que é um habitante do mundo racional e volta para o mundo racional, de um momento para o outro. Porque a natureza é assim, tudo dela de repente, a parte elétrica. Mas a parte magnética é lenta, tem que gerar, formar, crescer e nascer para continuar a crescer. Essa parte magnética é para lapidar, a parte magnética lapida mesmo. E por isso a vegetação é lenta, porque está sujeita às intempéries feitas pelo magnético. E por isso, tudo que se diz de crescimento, os feitos da matéria são lentos. Por quê? Por ter que ser lapidado, e a lapidação é lenta. O sofrimento é lento, porque é a parte magnética, a parte da lapidação. Agora, a parte elétrica é de repente, como um relâmpago. É de repente. A parte elétrica é toda de repente. Uma mudança de tempo é de repente, porque é função da parte elétrica. Agora, a parte magnética é lenta, e por isso todos custam a crescer, todos custam a envelhecer, porque tem que ser lapidado pela parte magnética. Conforme vai crescendo, vai sofrendo e vai lapidando. E assim a parte magnética tem a sua função e a parte elétrica tem a sua função. E por isso existe a máquina do pensamento, a máquina da imaginação e a máquina do raciocínio. Todos têm três máquinas na cabeça. Agora chegou a vez da máquina do raciocínio ser desenvolvida. Como chegou a fase do pensamento ser desenvolvido? Como chegou a fase da imaginação ser desenvolvida pela energia magnética e o pensamento pela energia elétrica? Agora, aí está a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, para que depois dessa máquina desenvolvida, todos passassem a conhecer o mundo de sua raça, toda a humanidade, e voltarem para ele, porque a fase do animal racional está a caminho de sua extinção. E é por isso que está existindo esta grande mortandade dos pensadores, porque a fase do animal racional está a caminho de sua extinção. E por isso está aí o átomo para a destruição dos pensadores, feito pelo pensamento e a imaginação. E por isso está aí esta fase de salve-se quem puder e se puder, porque a fase do pensamento terminou, porque a fase, a classe do animal racional está a caminho de sua extinção. Como estão vendo a grande mortandade que está se passando no mundo inteiro, coisa que nunca se viu igual. E a causa é esta, porque não há efeito sem causa. A classe do animal racional está a caminho de sua extinção, como muitas classes de animais já foram extintas. Muitas conhecidas e outras desconhecidas, como muitas classes de animais estão a caminho de sua extinção, que isso é conhecido por muitos. E é por isso que hoje todos que já passaram a se conhecer querem somente raciocinar, porque sabem que a fase do pensamento terminou em 1935. Entrou em 1935 a Era do Fogo, que é a fase de salve-se quem puder e se puder. E muitos destruídos pelo fogo, que é a fase natural da natureza, é a fase da Era do Fogo, e nesta era a fase de salve-se quem puder e se puder. Como aí está esta grande mortandade no mundo inteiro, coisa que ninguém nunca viu igual. Leia os livros Universo em Desencanto.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Terminou a fase de animal racional, agora a fase é de aparelho racional. Então, passamos, demos um passo à frente, um passo mais para cima, e estamos vendo essa mortandade, inclusive ela não citou, mas eu vou citar, a Covid está aí para destruir, para matar, porque temos a era do fogo e a era da mortandade mesmo. Então, morte de todo jeito, de toda maneira, a natureza criando jeitos e maneiras para destruir e chamar a atenção das pessoas. Por que essa mortandade? Por que o mundo está tão louco desse jeito? Tem alguma coisa acontecendo? Eu vou procurar saber o que é. E se você for procurar saber, você vai ver que mudou de fase a natureza. A natureza até 1935 era a fase de animal racional. De 1935 para cá é a fase de aparelho racional. A fase do pensamento e da imaginação acabaram, as duas fases, e agora tem só a fase de animal, de aparelho racional. De animal racional acabou. Então o livre pensador acabou, agora é a fase de raciocinar. E para raciocinar, só através do livro Universo Desencanto, a leitura diária do livro Universo em Desencanto.
É que o pensamento e a imaginação foram feitos para lapidar o ser humano. E essa diferença, né, que a lapidação pela imaginação, que é a energia magnética, é uma lapidação lenta, como a pessoa envelhecer, a idade, essa coisa, é uma lapidação que aos poucos a pessoa vai sendo aprimorada. Dizem que na idade, quando chega na terceira idade, vem a idade da sabedoria, né? É por causa dessa lapidação feita pela energia magnética do crescimento. Agora, a lapidação elétrica, que é aquela de repente, né? O sujeito está andando no carro, de repente toma aquela, né? Aquela batida, morre, perde um parente, uma vida, quer dizer, é uma coisa que nem um relâmpago. É outra forma de lapidar. Mas a mudança de fase, a humanidade já deveria estar preparada por essas duas energias, como assim nos diz o racional superior, para compreender essa mudança de fase, que é a natureza que comanda, a própria natureza que comanda isso. E no caso, a Helena não comentou sobre a Covid, como você se referiu, e eu também, e todos nós estamos vendo, porque na verdade esta não é a epidemia que está realmente para destruir esta civilização. São três epidemias citadas pelo racional superior, que são a AIDS, o câncer e a leucemia. Ele cita essas três epidemias. Cadê noticiário sobre o AIDS? Cadê noticiário sobre o câncer? Cadê noticiário sobre a leucemia? Essas são as três epidemias que a ciência não consegue curar. Covid, até se você tomar um chazinho, você não pega, se estiver de bem com a vida. Aí temos uma outra história que nós vamos aos poucos entendendo o que o ser humano está fazendo aqui e como é que são as transformações da vida. Então isso tudo são informações que na cultura racional, aos poucos, nós vamos como que equilibrando essa mudança toda e compreendendo exatamente qual a finalidade da nossa existência. Mas em onde há mudança, há transtorno. Não é isso? Se você quando muda de casa, se você hoje mudar de casa, eu tenho certeza que vai ser o maior transtorno na tua vida. Eu também. Mas é terrível. Mas vai ter que encarar, se for o caso. E procurar manter um certo equilíbrio. Então, na natureza não é muito diferente. E vamos ver isso aqui rapidamente, que existem muitos transtornos nessa mudança de fase a partir de 1935, e a Bernadette traz mais um pouquinho de luz para a gente compreender essa mudança. Ó, não lapida mais a imaginação, não lapida mais o pensamento, agora a lapidação é para desenvolver o raciocínio. É com você, Bernadette.
Para verem como uma mudança de fase traz tanto transtorno na vida de todos. A última é agora, na fase racional. A mudança de todos para o primeiro mundo, o mundo racional. feita pelo desenvolvimento do raciocínio, a última mudança da vida da matéria. A humanidade está se destruindo pelo progresso feito pelo pensamento e imaginação, que são duas máquinas de lapidação, e fez todos esses feitos para a lapidação dos pensadores. E os pensadores, expostos a todos esses males, artificial, natural, espiritual e o envenenamento da atmosfera, que a poluição é que envenena a vegetação, pelo sereno, pelo orvalho, que cai em cima das frutas e em cima dos vegetais. Tudo isto feito pelo pensamento e a imaginação, para a lapidação e destruição dos pensadores, pelo sofrimento feito pelos feitos do pensamento e imaginação, que são duas máquinas terríveis de lapidar. Nosso corpo é feito de vírus e micróbios. Toda a cura e todo o bem está na energia racional, energia pura, limpa e perfeita. E por a humanidade não se conhecer, é por isso que infinidades de doenças conhecidas e desconhecidas e esquisitas é que vem destruindo os pensadores. Assim há muito, tem países que a poluição é tanta que são obrigados a usarem máquinas respiratórias. E em outros países mais atrasados, não existem essas máquinas. Mas nos países mais adiantados existem, para ver se ameniza um pouco a mortandade. E é por isso que não há hospital que chegue para o número de doentes. Os hospitais estão abarrotados, para ver o que essas duas máquinas de lapidação fizeram para os pensadores. E é por isso, hoje todos querem desenvolver o seu raciocínio, para poder respirar o oxigênio racional, oxigênio puro, limpo e perfeito, o oxigênio da energia racional, porque a energia racional é a energia mais poderosa que existe, por ser pura, limpa e perfeita. E por isso que todos que já passaram a se conhecer estão tratando de se ligar à energia racional, porque sabe que só a energia racional é que pode combater os males feitos por essas duas energias do chão, elétrica e magnética, o pensamento e a imaginação. Por isso, todos estão estudando a cultura racional, para o desenvolvimento das quatro partes do aparelho elétrico e magnético: o desenvolvimento do raciocínio, o desenvolvimento da vidência racional, o desenvolvimento do aparelho racional e o desenvolvimento da desmaterialização da energia racional, que está materializada em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal, para ver que todos que já passaram a se conhecer estão engrandecidos e agradecidos pela sua verdadeira volta ao seu estado natural, que é de racional, puro, limpo e perfeito. Embargue o seu sofrimento, faça o mesmo com o seu pranto, procure o conhecimento da verdade das verdades nos livros Universo em Desencanto.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Uma mortandade no mundo, ninguém se entende, é fera destruindo fera, um matando o outro, e a gente não entende por quê, porque não conhece cultura racional. Quando você conhecer, você vai saber por que está acontecendo isso tudo. Então a cultura racional traz essa mensagem, dizendo por que do mundo, por que dessa era do fogo, por que ninguém se entende, é bicho destruindo bicho. E a música que nós vamos ouvir é Mundo Cão, com Nelson Gonçalves, que fala sobre isso.
Oh, este mundo cão tá na maior confusão. Tá todo mundo louco. É um tremendo sufoco. Oh, este mundo cão não tem mais salvação. Tá em liquidação. Se Jesus Cristo, que está vendo tudo isto, voltasse pra nos salvar, como um dia ele já fez, com certeza que seria humilhado, espancado, torturado, condenado, crucificado outra vez. A ambição e a maldade estão matando a humanidade. A barra da Lucifer é um salve-se quem puder. Por isso se fala tanto no universo em desencanto. Sodoma e Gomorra, Caim e Abel, o mundo é uma zorra, é uma Babel. A confusão é geral, ninguém entende ninguém, ninguém dá nada a ninguém, ninguém ajuda ninguém. É tempo de Murici, cada qual cuida de si. E os outros que se danem em futebol clube.
E os outros que se danem em futebol clube.
Pois é.
Só este mundo canta, tá na maior confusão. Tá todo mundo louco. É.
Se Jesus Cristo, que está vendo tudo isto, voltasse pra nos salvar, como um dia ele já fez, com certeza que seria humilhado, espancado, torturado, condenado, crucificado outra vez. A ambição e a maldade estão matando a humanidade. A barra da Lucifer é um salve-se quem puder. Por isto se fala tanto no universo em desencanto. Sodoma e Gomorra, Caim e Abel, o mundo é uma zorra, é uma Babel. A confusão é geral, ninguém entende ninguém, ninguém dá nada a ninguém, ninguém ajuda ninguém. É tempo de Murici, cada qual cuida de si. E os outros que se danem em futebol clube.
Os outros que se danem em futebol clube.
Pois é.
Os outros que se danem em futebol clube.
É isso aí.
Os outros que se danem em futebol clube. 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 Os outros que se danem em futebol clube.
Ouvimos a música Mundo Cão, com Nelson Gonçalves.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia o livro Universo em Desencanto.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
Ou então pela internet no site www.universoemdesencanto.com.br. Veja lá, bibliotecas e livrarias perto da sua cidade e faça o seu pedido de livros.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 993 47 7255. Mande sua mensagem aqui para o nosso programa.
E é isso aí, né, Oswaldo? Essa música do Nelson Gonçalves foi feita na década de... final de 1980 e pouco, por aí. A década de 80, o senhor Manuel Jacinto Coelho, que é o responsável pela obra Universo em Desencanto, adorava ouvir essa música, botava a gente para ouvir lá direto, nos alto-falantes lá do Retiro Racional. E... retrata exatamente isso. Não há mais fraternidade, não é? Não existe mais o respeito pelo seu semelhante, e o salve-se quem puder, que está retratado aí, cada um achando que vai resolver a situação. Todos acham que vão resolver a situação. E aqueles fundamentalistas que radicalizam a coisa, esses são um veneno, são um verdadeiro veneno, porque eles não têm a capacidade de salvar a si próprio e acham que tem que salvar os outros. Ninguém salva ninguém. E anotem logo isto para que ninguém fique se fundamentando em coisas desnecessárias, que são certas filosofias de achar que a vida é mais sagrada. Nem conhece a vida e acham que a vida é mais sagrada. Então, aquela questão de querer um ajudar o outro, mas se não sabe a razão da vida, vai ajudar como? Então, criam ideologias, fanatismos e criam regras de comportamento que não levam a nada. Só servem para destruir. Vocês querem um exemplo prático? É esse tal de lockdown que nós temos hoje, que é uma contingência feita por toda uma estrutura microbiológica no clima da natureza, etc. É uma infinidade de fatores. Mas no resumo das coisas, talvez metade da mortandade que hoje nós estamos presenciando com essa tal de Covid, metade não seja necessariamente diretamente a transmissão do vírus, mas sim a questão psicológica que as pessoas estão sendo submetidas. Isto eu quero que realçar, que não estou dizendo que não existe o vírus. O vírus existe, mas as condições psicológicas, as pessoas, por contingências governamentais, etc., e não vou entrar no mérito dessa análise, mas cada um que faça a sua própria, estou apenas mensurando o efeito destruidor do isolamento. O isolamento social, o isolamento familiar, é um fator de destruição, talvez, não posso medir essa estatística, mas que muita gente morre de depressão, de solidão e não de Covid. Não é o vírus que está matando a pessoa diretamente, claro, as contingências, né? Então, tudo isso que está acontecendo cria esse tumulto todo.
Pô, filho, tem gente que trabalha de dia para comer de noite. E essas pessoas que estão com a geladeira vazia, que precisam trabalhar de dia para comer de noite, elas não estão conseguindo trabalhar porque não estão deixando. E elas entram em pânico, e há poucos dias até soube de uma pessoa que se matou, tinha dois filhos e se matou porque não podia ver os filhos com fome, desesperados com fome, então ele não resistiu e se matou. Então, olha a provocação que isso tudo causa. E essa coisa de CPF também é uma idiotice também, né? Cá para nós,
bom,
né?
CPF à parte, no outro dia na loja,
o CPF da minha mulher é par, o meu é ímpar. Você sentado no restaurante comendo não pega o vírus, mas se levantar, pega. Tem que botar a máscara para levantar. Sentado não pega. Então, é um absurdo que, quando a gente para e analisa, a gente vê que tudo isso é uma função política. Não é preocupado com a saúde de ninguém. Ninguém está preocupado com a saúde de ninguém. Olha, e sim em destruição política.
Oswaldo, não desmerecendo toda essa questão política, que eu também concordo plenamente nesse aspecto, politizar demais uma doença, é a forma que a natureza tem de reagir. Mas o que eu quero detectar como causa-morte hoje é igual àquela do passarinho. Quando você pega um passarinho que vive na mata e coloca numa gaiola, com o tempo este passarinho morre. Quando você pega um animal silvestre e coloca no jardim zoológico, muito difícil aquele animal sobreviver. Por isso que foram criadas essas reservas biológicas para poder manter a vida humana. Vida humana, sim, claro, dos bichos, porque eu esqueci, eu acabei falando involuntariamente, mas é. Porque todo bicho já foi um ser humano na forma racional. Ele hoje é um ser humano na forma irracional. Este é um outro dado que a cultura racional vai nos preparando, está nos preparando para a gente compreender que o irracional, todos os bichos e os próprios muitos vegetais que existem hoje já foram habitantes que desceram de classe e foram para a classe do irracional. Mas isso nós vamos tratar em outro programa, com muita atenção, porque não é uma bobagem nenhuma, não. Quando, na década de 80, eu me lembro do ministro Antônio Magri, não sei se alguém ainda lembra desse nome, acho que era ministro do Trabalho também, se eu tiver alguma imprecisão, me corrija, mas não é problema. Mas ele disse uma frase que muita gente já até esqueceu. Ele dizia assim, esse ministro do Trabalho dizia, cachorro também é o ser humano. E ele estava certo. Eu achava meio ridículo ele fazer essa afirmação na época, mas hoje eu tenho que dar crédito à certeza, porque todo bicho que existe nesse planeta, de uma categoria, a origem é uma só. Todos vêm da mesma origem, origem racional. Então, o comportamento do bicho que nós, chamados seres humanos da classe racional, colocamos na jaula, se o bicho está acostumado a viver livre, ele vai morrer na gaiola, na jaula. E assim é o ser humano, que os próprios chamados seres humanos vão se aprisionando. E aí as pessoas ficam mais doentes do que a própria doença que a natureza iria transmitir com o vírus que está aí. A pandemia está aí, o vírus está aí, mas era para matar só metade. A outra metade que está matando é o próprio pensamento, que é o traidor, o grande traidor do ser humano é o pensamento.
E aproveitaram a Covid para fazer uma guerra psicológica com as pessoas. Porque pensamento. Não se vê mais falar de Zika, nem de chikungunya, quer dizer, essas doenças foram exterminadas, ninguém mais morre disso, toda hora morria, os hospitais estavam cheios de gente com chikungunya, crianças nascendo sem cérebro por causa da chikungunya, e hoje não se fala mais nisso, quer dizer, acabou, chegou o Covid, então é uma guerra psicológica que você tem que entender. Mas se você tiver com o livro Cultura Racional, o livro Universo de Encantos na mão, você vai entender muito melhor ainda tudo isso que estão fazendo, porque dizem que é para o seu bem, mas não é. É tudo para você ser esfolado mesmo, ser sacrificado. Porque a era é de sofrimento. Tudo é para sofrer. Então, quem diz que vai resolver o problema, não vai. Porque a natureza que criou, a natureza vai desfazer na hora que ela quiser desfazer. Quando todos estiverem com os livros do universo dos encantos nas mãos, isso daí tudo vai passar, tudo vai melhorar, vai acabar o sofrimento, a dor e a tristeza.
Pois é, e nós estamos numa categoria de fragilidade. Nós somos uma categoria frágil porque a categoria de bicho está sujeita a todas essas questões de natureza, o clima, da natureza humana, que é a questão psicológica, e todos esses terrores criados pelas artes, pelas necessidades ou pelas desnecessidades, isto está fragilizando demais o ser humano. E aí então, essa condição de frágeis seres, vamos ouvir agora aqui
Porfírio,
a nossa amiga Beth.
Só lembrar antes da Beth entrar, que o livro Universo de Encanto está escrito Universo de Encanto, Imunização Racional. Então, imune ao mal. Imunização Racional, você vai estar imune ao mal. Lendo e relendo o livro Universo de Encanto, você está imune ao mal. Está imunizado pela cultura racional. Beth, vamos com você agora.
Frágeis seres. Os seres humanos, de tempos em tempos, são assolados por mortes coletivas, seja por doenças, por terremotos, por inundações, ou seja, por questões que fogem ao controle humano. Aí, de um lado, os cientistas lutam para conseguirem remédios que curem ou que previnam tais doenças. As autoridades governamentais lutam para se anteciparem aos desastres naturais. Em todos os casos, pouco conseguem fazer. Aí, aqueles que não acreditam que somos eternos, dizem assim, fazer o quê? Somos matéria e como os animais irracionais, quando morremos, acabamos. E aqueles que acreditam em uma energia eterna, dizem que serão poupados e que irão para o descanso eterno. Bem, que a matéria será destruída como a dos animais irracionais? Correto. E o ser que dá verdadeira vida a esta matéria? Alguns dizem que se existisse um Deus, um ser superior com amor pela humanidade, já teria vindo nos buscar e não deixaria a humanidade sofrer por tanto tempo. Bem, nós temos amor pelos nossos filhos, não temos? E até que eles consigam entender o que é certo e o que não é, até que eles saibam escolher os melhores amigos, a melhor comida, nós não cuidamos deles? Com paciência, com correção para o bem deles, e ainda aguardando o crescimento deles. Então, nosso Pai faz o mesmo. Fomos, por nossa livre escolha, ao fundo do poço, à extinção. Mas Ele sempre esteve conosco, com paciência, nos acompanhando, nos ensinando, nos resgatando. E ainda veio até nós, aqui nessa terra, e deixou a orientação necessária para a nossa salvação. É assim, quando nesta terra nos vimos diante de uma bifurcação e temos que escolher o caminho às cegas, sabemos que podemos acertar ou que podemos errar. Aí contamos apenas com a chamada sorte. Mas, quando temos a orientação de um ser supremo, de um ser superior que nos ama, saberemos escolher a melhor direção. Portanto, não estamos abandonados. O que temos que fazer? Basta, para isso, obedecermos e não abandonarmos em momento algum, por nada, nada desta terra, nada de outras pessoas, por nada, a companhia do nosso orientador, o racional superior. Leiam o livro Universo em Desencanto. Salve!
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
E essa é a nossa recomendação com o programa Terceiro Milênio, que o nosso trabalho aqui é um trabalho de divulgação cultural, para que as pessoas encontrem, por livre e espontânea coação da natureza, livre e espontânea vontade, brincadeira, tá, gente? Por livre e espontânea vontade, a inteligência é aquele que sabe buscar. Se nós somos frágeis na nossa constituição de matéria, qualquer ventinho nos derruba, qualquer gripezinha nos derruba, qualquer notícia alarmante já é motivo da gente se suicidar e coisas assim, é porque o pensamento não nos deu estrutura, enquanto pensadores, para a gente poder sobreviver em paz, com fraternidade, encarando o próximo como a si mesmo. Ninguém mais encara o próximo como a si mesmo. Então cria mais fragilidade ainda, porque o ser de matéria, mesmo sem epidemias, já iria morrer, porque a própria construção da matéria por si se destrói. A idade, na medida que os anos avançam, não tem como sobreviver mesmo sem epidemia. Não precisava nem de epidemia para todos morrerem. Naturalmente, com uma epidemia, acelera o processo, cria o problema político do lotar as estruturas de atendimento sanitário ou de saúde, que não foram mantidas adequadamente pelos próprios governantes, que roubaram para poder agora o povo ficar nessa situação. Mas isso é bobagem, não adianta ficar botando a culpa em ninguém. Se nós formos puxar o fio da meada é um pouco longo. Nós vamos chegar no mundo de origem, um mundo racional, aonde uns tantos, por conta própria, mesmo sendo recomendados a não entrar naquele abismo, entramos. Então, se puxar o fio da meada por completo, ao ler o livro Universo em Desencanto, A Verdadeira Origem da Humanidade, todos nós vamos encontrar um pouquinho de culpa de, em cada um de nós, da situação atual que estamos passando. Então, não se trata de apontar que este é o culpado ou que aquele é culpado. Causador, sim. Todos nós somos causadores ou damos causa a essas consequências, mas não culpa. Nós não somos culpados do sofrimento de ninguém e ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. A autoridade, de repente, está trabalhando também, porque tem a parte elétrica, a parte magnética do pensamento. Tem aquela autoridade que trabalha no benefício da população e tem a autoridade que não trabalha nesse sentido. E de tudo nós temos que considerar essas variações. Então isso fragiliza o pensador. E o pensamento é fraco, o pensamento está secando, os atos de terrorismo tendem a aumentar. Se o cidadão lá em cima resolver dar uma canetada, pode morrer milhões numa canetada só, né? Porque desdobramentos de consequências são terríveis. Mas aí onde está a segurança? Aonde está a segurança? Naquele que nós criamos, dizendo que era o nosso Criador? Entenderam a pergunta? A segurança está com aquele que nós dissemos que nos criou? Ou a segurança está naquele que vem dizer que nos criou para poder tirar daqui? Raciocine, porque quem não souber raciocinar na fase racional, que é a máquina do terceiro milênio, vai estar por conta do traidor que se chama pensamento. E o pensamento, por estar secando, se torna o maior traidor da humanidade. O sujeito andando na rua, né? E vem aquela pergunta aqui para criar um pouquinho aquele clima, né? Que o sujeito vinha pela rua com a Bíblia embaixo do braço, foi abordado pela autoridade policial e alguém perguntou para ele: "De onde você está vindo?" E ele respondeu inocentemente: "Estou vindo da casa do Senhor." Aí o policial achou que era outra coisa, o pensamento traidor, e matou o cidadão. Isso aí é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que prova que o pensamento é o grande traidor da humanidade. Mata-se pensando que aquela outra situação. A viagem, quando a pessoa sai para fazer uma viagem e morre na viagem, não tem pensamento que avise. Alguns têm, mas não é o pensamento, é o raciocínio. Que a pessoa perde a viagem, às vezes nem percebe, né? Como foi aquele avião, né? Daquele time de futebol que já nem vira mais notícia, mas que morreu todo mundo na queda do avião lá na Colômbia, né?
Quase todo mundo.
Quase todo mundo. E tem os que não entraram no avião. Quer dizer, os protegidos dentro do avião, 3 ou 4 ou 5, não me lembro o número exato, e os que não entraram no avião porque alguma coisa os atrasou. E são fatores naturais que o raciocínio atua protegendo, porque o raciocínio é o dono da vida, mas o pensamento não avisa. Então o pensamento é o grande traidor. E quanto mais pensar, mais tristeza. Então, meu amigo, se hoje é sábado, que no sincretismo da religião cristã é tido como o sábado de malhar o Judas, né? Então está na hora de malhar o Judas que está dentro de você. O Judas que está dentro de mim. Esse Judas se chama pensamento. Vamos parar de pensar para nos tornarmos pessoas fortes, conhecendo a nós mesmos. E então, acabou a traição do pensamento livre. Está na hora da gente tomar tenência e parar de pensar e desenvolver o raciocínio. A fase agora é racional e, por a fase ser racional, vamos abraçar todos agora, João.
Coração aberto, abraça todos como irmão, seja ele inglês ou francês. americano, japonês.
Abraçando a todos os nossos colaboradores do programa Terceiro Milênio, Maurício e Ana em Jardim Cachoeira, Nova Iguaçu, a Cecília em Cascadura, no Rio de Janeiro, a Cecília Negrini em Sorocaba também, grande colaboradora e ouvinte do programa Terceiro Milênio, Nelson Ferreira no Meia, no Rio de Janeiro, Antônio Chamorro em Piratininga, São Paulo, a Pedra Gaiducas também lá em Sorocaba, a Sandra e Antônio Jaxi em Cachoeiras de Macacu, e essa equipe maravilhosa que o programa Terceiro Milênio tem, que é o Dr. Carlos Raso, o professor Horta, o Léo Lima, a Sônia Regina de Socorro, São Paulo, a Bernadette Catarcione, o Dr. Luiz Cláudio, a professora Nádia Edivaldo, lá em Nova Iguaçu, a Heleda Oliveira, lá em Formiga, Minas Gerais, o Paulo Loreto e Cíntia Loreto, e outros mais que estão sempre disponíveis a colaborar com o programa Terceiro Milênio, que é um programa da Fase Racional. E também eu mandando um abraço para todos os nossos ouvintes lá em Sorocaba, né? A Pedra e a Cecília Negrini, o Alvin Quimas, a Alice, a Márcia, a Marlene Moraes. E também um abraço lá para Valdemar e família em Araras, lá de São Paulo. O João Carlos Santos e Priscila Leme, de Itapecerica da Serra. O Pedro e Benedito de Pinhal, São Paulo. A Inês Cesário de Almeida, de Socorro, São Paulo, a terra da nossa amiga Sônia. Mary de São Bernardo, a Cida de São Paulo. Nelson e Selma Redaelli, de Catanduva, São Paulo também. A formosa família Santos, né? A professora Iracema, que já foi vacinada e ainda está viva, né? Já vai tomar a segunda dose. A mãe da Beth, que é a Água, e a Água, que é a mãe do Pingo d'Água, Anderson, a família Santos em Campinas. E também um abraço para a nossa amiga Almásia, da Livraria Racional, e o nosso amigo Celso Veloso. Tudo isso lá em Campinas também, grande caravana racional, e a livraria, todo mundo ainda trabalhando pela Fase Racional, muita gente mesmo. O Jefferson, lá em Rio Claro, aquele abraço especial, nosso amigo Jefferson, grande divulgador da cultura racional também. A Gilce de Itaquaquecetuba, a Marta Chuí, doutor Yasuyoski, em Vilhena, Rondônia. A Abraão de Minasu, Goiás, aquele abraço lá para o Centro-Oeste. A Sônia Pecorone, em Nova Iguaçu. A dona Carmelita, em Bangu, no Rio de Janeiro.
Dona Carmelita, abraço.
Também um abraço para o Wilson Pantoja de Pilares, no Rio de Janeiro. Otávio de Jacarepaguá, também o casal MM, Magno e Madalena, lá em Benfica. O nosso amigo cantor Santos e a Vilma e o Álvaro, em São João de Meriti. O Anderson e Pepe, em Niterói. O Wagner Ribeiro, em São Fidélis, no Rio de Janeiro, Noroeste, né? Fluminense, o Aria Caravana Racional de Itaucara, e a nossa amiga Josélia, de Santa Maria Madalena, a terra da eterna Dercy Gonçalves. Um abraço também para o Ronald Rafael e vereador Mascarenhas, em União, no Piauí. O Edilson, Duda e João Rosa, de Castelo, também lá no Piauí. A Geralda, em Juiz de Fora. A Iranides, em Brasília, aquele abraço. E os nossos cegos, que se enxergam longe. O Sérgio e a Elizabeth, lá em Curitiba, no Paraná. O nosso amigo Luiz Miguens, com o filho dele, em Ibiã, Santa Catarina, e o filho lá em Porto Alegre, responsáveis por aquele aplicativo Garças Brancas, né, que está na internet. E o Márcio Momesso, autor da Roda Cósmica, lá em Floripa, aquele abraço para todos carinhosos, e mais também no exterior.
E um abraço especial, Porfírio, para Bernadette, Heleda e a Sônia Regina, que fizeram aniversário esses dias agora.
Três arianas no programa Terceiro Milênio também colaborando, e todos os signos aqui também. Parabéns a elas aqui pelo ar.
No exterior temos Elisa Lopes, Jennifer Lopes e Alan Lopes em Westminster, Califórnia. Altever Fernandes em Tustin, na Califórnia também. Envida, Silvia, Franci, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio, Desidério e Gabriel em Nova York. Michele Mercado, Sally Azevedo e Eduardo em Miami, na Flórida. Edgar em Chicago, Casimir Taylor em Ohio, Derek no Texas. Sônia Henderson, Montan Oliveira, Igor Claudio Oliveira em Milford, Connecticut. Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Paraguai, Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia. Caravana de Lisboa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira e Manuel Figueiredo, lá em Portugal. Igor em Barcelona, na Espanha, João de Lima Neto também na Espanha. Magali em Nampula, Moçambique. Armédio no Cairo, no Egito. Professor Afolábio Mohamed na Nigéria. E Jéssica em Sydney, na Austrália. em Teresópolis, o Ari Chocolate, Janete Balbino, a Mônica Quinupi, Roberto Guzzo, abraço Roberto, graça na Quinta da Barra.
E o grande traidor da humanidade é o pensamento, e todos pensavam que o pensamento podia acertar, mas o pensamento foi feito apenas para nos preparar para chegarmos ao desenvolvimento do raciocínio. Terceiro milênio, mas para recomendando a todos.
Obrigado pela sua atenção. Não perca tempo, conheça o livro Universo Desencanto Cultura Racional. Boa noite para você, um bom final de semana, boa Páscoa. Boa noite, tchau. Salve.
Se quiser, você vai ver o mundo se transformar.